Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no Instagram, aqui no YouTube. Se você está vendo, vai ser o reprise da gravação da live de toda segunda-feira que a gente faz 7h15. Hoje eu vou te ajudar como que você cuida para a ansiedade não atrapalhar o seu emagrecimento, tá? Já estou fixando o tema aqui. Eu tinha me esquecido hoje que teria live, né? Foi tão corrido hoje o dia, respondendo bastantes pacientes. Que aconteceu de eu ter esquecido. Aí abri a caixinha e falei, ó, quem mandar primeiro um tema na caixinha, eu vou fazer a live. E a Aline, né? A Aline, não sei se ela vai entrar aqui na live conosco, mas ela já foi lá e colocou e pediu esse tema, foi a primeira. Ajudar a controlar a ansiedade para facilitar, né? Facilitar o emagrecimento. Uma das coisas que é muito importante, né? Eu lembro assim, quando a gente pensa em emagrecimento, olá, Érica. Quando a gente pensa em emagrecimento, quando a gente pensa em mudança, qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de esforço que você vai fazer para emagrecer, deixa eu fazer um esquema aqui. Eu lembro das vezes quando eu buscava fazer uma mudança nos meus hábitos, mudar alguma particularidade, sabe? Que é o que eu estava fazendo assim, que não estava me fazendo bem. Olha, Letícia. Eu buscava fazer alguma coisa e, óbvio, quando a gente quer mudar, né? A gente quer de fato que aquilo aconteça de uma maneira mais rápida. Concorda comigo? Você não vai querer emagrecer, nossa, ai, tá tudo bem se eu não emagrecer, ou se eu emagrecer, tá tudo bem. Não é assim. Ou é? Não é. Olha só, não é. Eu sei que não é. A gente normalmente quer que aquela mudança aconteça. E justamente para a gente querer que essa mudança aconteça, a gente faz o quê? A gente cria a ansiedade. Na verdade, o nosso cérebro cria ansiedade. De onde a ansiedade vem? De um desejo inconsciente, ou às vezes até consciente já, mas normalmente no emagrecimento está mais ligado à nossa porção mais inconsciente, tá? Quem está chegando aí na live, tá? Já vai chamando as pessoas, manda um aviãozinho, já vai falando de onde que você é, que eu quero saber, tá? Convida as pessoas aí que sofrem de ansiedade para emagrecer e já me contem no chat de onde que você é, qual é a sua cidade, quero saber de onde você é, tá? A ansiedade ela vem para nos contar que, olha, eu quero isso mais rápido ou eu quero evitar alguma coisa. Ansiedade nada mais é que uma maneira da gente tentar controlar. A gente tenta controlar o nosso comportamento, mas na maioria das vezes ela quer controlar o nosso resultado. Então a gente está falando de emagrecer, certo? Então a ansiedade durante a perda de peso ela foca muito em como. Olá, Nath, seja bem-vinda. Ela foca muito em como que eu estou conseguindo esse emagrecimento? Eu estou conseguindo ele de uma maneira fácil ou não? Está sendo difícil para mim ou não? E aí entram alguns problemas. Eu lembro, por exemplo, quando eu queria. Olá, olá, Alci Silva. Eu lembro quando eu queria. No meu caso não era emagrecer, mas no meu caso era ter alguns hábitos importantes. E ao mesmo tempo eu estava cuidando de outras coisas que eram importantes. O que que acontecia? Eu não sabia distribuir a prioridade e o foco entre elas, porque eu queria que tudo desse certo. Quem aí está nessa situação? Me conta no chat. Eu estou. Fala que é eu, tá? Pode falar que é eu, que eu sei que tem gente aí que é assim. Quer que tudo saia do jeito que pensou, que planejou, que gostaria, que sonhou, sei lá, né? Quer isso. E esse controle gera ansiedade. Essa necessidade de controlar um resultado gera ansiedade. Porque eu quero que aquilo saia daquele jeito, ou naquela velocidade, ou que me agrada daquele jeitinho que eu estava pensando, que eu estava cogitando. Sabe? É bem isso mesmo. Quem aí que já passou por isso? Olá, Lani. Vocês estão muito quietos, gente. Tá? Eu quero que vocês conversem aqui comigo. Se for para ficar só assistindo aí, igual televisão, nem precisa ficar aqui na live, tá? Eu quero que vocês conversem. Aí, converse comigo. É para conversar. Eu, a Letícia falou, a Silva falou, eu também. Show de bola. É isso aí. Eu sei que é. Eu sei que é. A Érica, eu sei que é. Ou se sei. Tá? Obrigado pela integridade de vocês. Inclusive, se você lembra de alguém que está precisando de ajuda com ansiedade para emagrecer, pega essa asinha delta aí, ó. Aqui para mim tá aqui no canto, né? No Instagram. Manda para alguém e fala, ó, essa live aqui tá ajudando a ansiedade contra o emagrecimento, tá? Para ajudar a emagrecer. e aqui no YouTube. Se você lembra de alguém também, copia esse link, já manda no WhatsApp da pessoa e já chama ela para cá, tá? A gente quer controlar. Essa é a realidade. Eu não vi sua pergunta. Ah, tá, não, tranquilo. Eu perguntei, as pessoas que normalmente tentam emagrecer, se normalmente elas estão tentando outras coisas também. Elas estão querendo mais de um resultado. Elas estão focando em mais de uma coisa. Elas querem controlar essas coisas. Quer controlar que dá certo tudo a alimentação, o hábito de fazer exercício às vezes, as coisas no trabalho, em casa, em relacionamento. A pessoa quer controlar. Ela quer que aquilo ali saia daquele jeito, né? Do tipo, ai, eu não vou me esforçar à toa para não ter aquele resultado. Então ela quer ter um esforço para exatamente ter aquele resultado que ela quer, né? Então por isso que normalmente a ansiedade ela acontece, pela nossa necessidade de controlar. Por que que eu tô começando a live falando sobre isso? Porque de fato, quando você quer ter um melhor domínio da ansiedade durante a sua perda de peso, você precisa entender que há várias coisas, mas eu controlar muitas coisas ao mesmo tempo não vai rolar. Não vai rolar, tá? Então a primeira coisa que eu gostaria de falar para você é: seja bem essencialista naquilo que você vai escolher. Se você quer melhorar alguma coisa na sua alimentação, foque nessa coisa. Não queira ter uma alimentação perfeita. Aí muita gente erra, tá? Isso aí é muito importante. Falar, Karen, isso é bem importante, tá? Muita gente quer o quê? Ter alimentação perfeita. Quer fazer o café do bendito do café da manhã, o lanche da manhã, às vezes, o almoço, o lanche da tarde, o almoço, ó, o jantar impecável, perfeitinho, certinho. A pessoa quer isso. Quando ela nem conseguiu ainda, de fato, melhorar um padrão alimentar dela em alguma refeição. E ela quer melhorar tudo. E ela quer melhorar tudo. Essa cobrança, essa necessidade de controlar suas refeições, número de refeições, o que você come, sei lá o quê, e isso para outras coisas também, tá? Exercício. Essa necessidade de controlar gera ansiedade. Um dos gatilhos mais fortes para ansiedade durante o emagrecimento, tá? Deixa eu só chamar aqui a Aline, que eu vou ficar triste se ela não participar, cara, porque ela que pediu o tema da live. Deixa eu só achar ela aqui rapidinho. Aqui, pronto. Chamar ela. Pra ela não perder, né? Ela chamou, mas não vê ela entrando aí na live. Então veja só, se você quer controlar tudo ao mesmo tempo, na sua alimentação, por exemplo, não vai rolar. Não vai rolar. Porque é como se você quisesse ter um autocontrole que você nem conquistou ainda. É como se você quisesse ter uma organização e um planejamento e um poder de ter uma força de palavra, né? Eu falo isso e cumpro, que você não conquistou ainda. Só porque você quer o quê? Um resultado controlado, porque esse resultado controlado, ele te ilude que, tipo, você tá voando, você vai ter resultado rápido e tudo. Só que, na verdade, a gente sabe, né? Esses resultados rápidos aí, normalmente eles vão embora na mesma velocidade que eles vieram. Só que na hora, em sã consciência, a gente não pensa nisso, não. Ou pensa. É raro, não vou falar que não, mas eu nunca conheci alguém que em sã consciência pensa nisso. Normalmente a pessoa só quer o quê? Quer emagrecer. Quer fazer aquilo que precisa ser feito para emagrecer. Só isso, fim da história. E aí, na velocidade que isso vem, pode ir embora. E essa necessidade de controlar que você come tudo, isso pode ser um baita gatilho para você o quê? Querer ficar controlando. Então você cria ansiedade, ai meu Deus, mas não deu para fazer aquilo. Ai, mas não deu para comprar aquilo. Ai, mas não deu para comer aquilo naquele momento. Tomar aquilo naquele momento. Nossa, aquela minha whey. Aí, voltou. Gente, me perdoa aí, tá? Eu não sei porque às vezes o Instagram aqui ele dá problema com conexão, mas tá perfeito, tá? Conexão aqui em casa. Tô acompanhando aqui, minha internet é maravilhosa. Tô acompanhando aqui a transmissão no YouTube, tá perfeito a taxa de bytes, tá? Aqui no Instagram que ele é enjoado e fica falando que não tá com taxa boa. E eu nem sei se isso é verdade isso, tá? Porque eu desconfio muito que o Instagram ele boicota a live pequena. Ô, se desconfio. Ele faz isso para derrubar. Mas vamos lá, vou continuar. Ó, coloquei no 4G, parece que deu uma melhoradinha, tá? Uma coisa que como eu estava dizendo, se você quer ficar controlando o que você come, quanto você come, essas coisas, você vai ficar mais neurótico ou neurótica, porque você vai tentar controlar aquilo que você está comendo, tá? A quantidade, da maneira como você está fazendo. O esforço para você conseguir aquilo vai ser altíssimo, e para você conseguir cumprir aquilo, pensa como que vai ser possível você manter isso. Porque às vezes você até paga esse esforço, né? Esse esforço mesmo que você coloca em uma semana, vamos supor. Você conseguiu uma semana fazer isso. Conseguiu. Só que na outra semana não. E aí nessa outra semana, a ansiedade começa a aparecer. Deixa eu colocar um filtro. A iluminação não está favorável. Melhorou radicalmente. A pessoa consegue uma semana. Na outra ela falha em alguma coisa. Ela já começa a criar ansiedade. Nossa, não deu certo aquilo. Nossa, não deu certo aquilo outro. Como eu estava brincando, né? A whey protein acabou. E agora vai faltar proteína. A pessoa começa a ficar neurótica. E essa neurose começa a estar presente ali, né? Essa ansiedade acelerada começa a estar presente no dia a dia dessa pessoa, na semana dela. E ela começa a perder o controle. Quando você está em um estado de ansiedade alto, né? Por exemplo, por esses motivos, por esses gatilhos que eu estou te dando exemplo aqui, o que começa a acontecer? O que começa a acontecer? Gente, vocês estão muito quietos, tá? Quero que vocês conversem na live, conversem comigo. Quando eu pergunto, respondem. Ou chame alguém para a live, ou coloque o dedo no coraçãozinho, faz alguma coisa. Porque senão o Instagram não vai mostrar essa live para ninguém, ou você é obrigado a encerrar a live e fazer só no YouTube. Tá? Compartilhem, mete o dedo no coraçãozinho, faz alguma coisa aí para justamente o Instagram mostrar essa live, senão ele não vai mostrar. Ele é assim, não é minha culpa, tá, gente? É o Instagram que é assim. Se você entra numa live, você já viu live grande, não já? As lives grandes? Por ter muita gente, é muita gente querendo falar. Então, conforme vai muita gente falando, ele vai entendendo que aquilo é bom e ele vai mostrando cada vez para mais pessoas. Live pequena, isso é um problema, por quê? Porque todo mundo fica mais tímido. Tem vergonha de falar. Porque o comentário fica mais parado, não sobe rápido, né? Você tem que pensar muito mais no que você fala. Eu entendo, eu já assisti lives assim. E aí, quando você não interage em nada, nunca é mostrada essa live para as pessoas. É uma plataforma muito injusta, eu sei disso. Só que você pode me ajudar, simplesmente apertando o coraçãozinho, perguntando, compartilhando essa live aí. E assim ele vai entender que isso tá legal, vai mostrar para mais pessoas, tá bom? Não tô reclamando nem nada, é porque a plataforma é assim, é o que a gente tem para trabalhar, tá? Isso aconteceu comigo hoje. Então, quando acontece isso com você, claro que é fácil falar e na prática é difícil, né, Lani? Só que o mais importante é você reconhecer assim, o que eu tô me cobrando demais? Onde que a minha cobrança está? Onde que ela está? Onde que eu estou sendo, às vezes, neurótico comigo, neurótica comigo, né? Onde que eu estou querendo tamanho por perfeccionismo? Onde? Eu começo a perceber, porque às vezes você, por exemplo, tinha estipulado que você iria ter todas... Vou dar esse exemplo, tá? Ele é bem mais radical, mas vou dar esse exemplo. Às vezes você propôs que todas as refeições do seu dia seriam perfeitas. E, tipo, você acordou animado, ah, vou comer certinho hoje, pá, 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 pá. E aí alguma coisa falhou, saiu do script. Ou você não resistiu, comeu alguma coisa, ou sei lá, você achou que ia dar uma certa de comer uma coisa, né? Cozinhar algo e não deu certo. E aí você começa a se cobrar porque aquela perfeição não aconteceu. Aí, nesse momento, o que é fundamental? É fundamental você perceber isso. Do tipo, tá, eu estou fixada, eu fiquei paranoica em uma coisa que faltou, que não deu certo. Mas e se eu me conectar ao que deu certo? Hã? E se você se conectasse ao que deu certo? Ah, meu café da manhã deu certo. Ah, no almoço eu consegui fazer aquilo. Por mais que aquilo não saiu do jeito que eu queria, mas saiu outras coisas saíram certo. No lanche da tarde, eu poderia ter, sei lá, comido muito tal coisa e eu não comi tanto assim, não. Por mais que não tinha fruta, sei lá, tô chutando aqui, tá? Então, quando você reconhece o seu progresso, o que você deu conta de fazer, o que é que vai acontecer? A ansiedade diminui, porque a cobrança diminui. Lembra que eu falei que a ansiedade é como se fosse uma necessidade de controle? Ela é uma necessidade de controle. Quando você está ansioso para falar em público, quem já falou em público aí? Você está ansioso por quê? Porque você quer ter uma certeza que você vai falar perfeitamente, não vai errar, não vai passar vergonha. Por isso a ansiedade. A ansiedade, ela tá ali para te produzir o quê? Esse estado de inquietação para você ir lá e dar um jeito de garantir aquilo. Ansiedade de receber uma notícia. Por quê? Porque você quer que aquela notícia saia daquele jeito. Por exemplo, que eu passei no concurso, que deu certo a cirurgia de fulano, sei lá. Isso é o papel da ansiedade, é controlar, trabalhar um controle. Então não quer dizer que é ruim ter ela. Na verdade, é normal ter ela. É isso aqui que a gente precisa começar a entender também, tá? Ansiedade, não tem como a gente se livrar dela, porque é normal ter ela, tá? Ela participa da nossa vida. Por quê? Porque ela nos alerta. Ela nos mostra, por exemplo, quando a gente quer muito controlar uma coisa, quando alguma coisa é muito importante pra gente. Só que ela estar presente não quer dizer que você vai o quê? Dar ouvidos a ela e ser cego para ela, tá? Ela tá ali como uma mensageira para te trazer o foco para aquilo que é importante. Por exemplo, a comida aí que a gente estava falando, né? Para você era muito importante naquele dia comer perfeitinho. Vamos olhar a boca aqui. Para você era muito importante você conseguir fazer isso. Então a ansiedade ficou, né, para te cobrando para fazer as coisas certinhas. Só que quando a ansiedade é, quando você vai lá e não conseguiu, por exemplo, comer certo, a ansiedade ela começa a aumentar. Por quê? Porque ela tá querendo te alertar. Ela tá querendo ali trazer, ó, faltou isso, minha amiga. Você errou ali, meu amigo. Faltou aquilo lá. Ó que sacanagem que você fez. E a ansiedade começa a te cobrar. Te cobrar. Só que aí, se você entra nessa cobrança, nessa conversa dela, se você entra nisso, você vai acabar se perdendo. Por quê? Porque ela vai te induzir a uma ideia de que tudo precisa sair perfeito. E a vida não é perfeita. A vida não é perfeita. Qual a melhor maneira da gente conseguir não nos misturar com essa ideia de perfeccionismo? Quando a gente escolhe o que é essencial para nós. E quando a gente sabe reconhecer o nosso progresso. Essas duas coisas são bem poderosas. Quando você escolhe o que é essencial, como assim essencial, Rafael? Por exemplo, nesse mesmo exemplo aí de querer controlar a alimentação do dia. Já vou ler o que vocês disseram, tá? Essa mesma ideia de querer controlar a alimentação do dia, que sai tudo perfeitinho. Isso não é ser essencial. Isso é querer ser perfeito, tá? Essencial é o quê? É quando você percebe que, cara, pra mim, se eu não exagerar no pão, isso eu fico muito feliz. Porque pão é uma coisa que, quando eu realmente como na quantidade, no exagero, eu me sinto muito bem. Isso é ser essencial. Quando você percebe que algo é bem importante para você. Às vezes eu falei de um alimento só, tá? Mas às vezes pode ser do quê? Uma refeição. Por exemplo, pra mim, Rafael, uma das refeições mais essenciais que eu busco ter maior controle, de cuidado, de o que e quanto eu como, é o meu almoço. Eu, Rafael, é o meu almoço. Por quê? Quem participou das lives comigo já sabe que eu já falei isso outras vezes. Eu tinha costume, desde moleque, o quê? Desde adolescente, na verdade, a exagerar no arroz. Quem é que exagera no arroz? Manda eu no chat aí, quem exagera no arroz? E aqui no YouTube também, tá? Quem exagera no arroz? Coloca aí o que acha que exagera, né? Às vezes você não sabe, mas aí eu desconfio que eu exagero, Rafael. Coloca eu no chat. Eu exagerava no arroz, porque eu fui acostumado a comer muito arroz desde a adolescência. Então, o almoço para mim é uma refeição que eu tenho maior cuidado. Ele é mais essencial para mim. Essencial ao ponto de eu levar maior foco meu, maior atenção e maior cuidado. Agora, se eu viro para mim e falo, ó, todas as refeições do meu dia vão ser perfeitas, aí eu não estou sendo essencial. Eu estou sendo perfeccionista. E perfeccionista e ansiedade são assim, ó, unha e carne. Porque a ansiedade vai querer que você faça as coisas perfeitas. Mas é impossível fazer as coisas perfeitas. Olha lá, Ale falou eu. Eu também, Ale, era assim. E quando você trabalha essa ideia do essencial, o que é essencial melhorar nesse dia? O que é essencial melhorar nesse dia alimentar, né? Em alguma refeição, em algum lugar que eu vou, né? Vou lá na casa de fulana hoje, sei lá. E ela sempre tem um bolo, não sei que lá o quê, me esperando. Então hoje o essencial para mim é o quê? Eu ter um maior domínio lá. Então, por exemplo, eu posso fazer uma refeição antes de ir, para não chegar lá com fome e assim ter o maior controle de quanto eu como. Entendeu? É você sabe o que é essencial. E outra coisa que eu estava dizendo, para você ser mais, mais imune, vamos dizer assim, mais protegido, né, da ansiedade, é a questão também de você reconhecer o seu progresso, que é o que eu estava dizendo até antes, né? Você queria que o almoço saísse perfeito, vamos supor eu. Eu queria que meu almoço saísse perfeito, mas se eu foco nesse perfeito no meu almoço, talvez eu estou tendo muita ansiedade. Então, às vezes, quando eu percebo que tá, não foi perfeito, eu acabei comendo uma sobremesa que eu não tinha programado de comer, mas o arroz, no caso, meu caso, né? Mas o arroz, eu comi a quantidade que eu me propus, eu não exagerei. Isso é reconhecer progresso. Porque você não está cobrando a perfeição. Está cobrando o que você deu conta de fazer e que foi importante. Isso é bem importante mesmo, tá? Porque às vezes meu problema é tarde para noite. Então, ô Silva, quando você fala que é tarde para noite, possivelmente, né, você chega em casa com uma necessidade muito grande de comer. É muito comum isso, né? As pessoas chegam do trabalho com uma vontade muito grande de comer. Essa vontade, ela é emocional, não é ansiedade, tá? Ansiedade, se você sente, na verdade, ela é uma proteção que está tentando te falar. Ou às vezes é porque quando você está com muita vontade de comer uma coisa mesmo, né? Por exemplo, eu estou ansiosa para comer uma pizza, né? Aí você está com ansiedade de sentir logo aquele sabor, né? De controlar e ter logo aquele sabor, né? Mas às vezes, quando não é assim, quando simplesmente você sente um estado mais de ansiedade, mas não sabe o que é literalmente, só sente aquela vontade de comer, às vezes essa ansiedade, ela está querendo te alertar para você não fazer cagada, sabe? Porque ela está tentando controlar aquele momento ali. E a gente não sabe identificar, né? A gente acaba comendo, acaba passando da conta, ou às vezes comendo alguma coisa que a gente não tinha programado. Mas se você não. O meu problema é nos finais de semana. Olha lá, a Erika falando, o meu problema é nos finais de semana. Finais de semana, final do dia, como a Silva colocou aí, é justamente a maior dificuldade da maioria das pessoas, porque tem muito gatilho emocional. Porque, tipo, você trabalha a semana toda e chega no final de semana ou chega à noite querendo recompensa. O que eu recomendo para você nesse caso aí é que você crie recompensas diferentes. Você pode criar recompensas diferentes. Recompensas que vão te ajudar a se sentir recompensada pelo esforço durante a semana, por exemplo, em um final de semana, mas coisas diferentes, coisas que venham te trazer felicidade também. Alci? Tá bom, sim. Alci. Mas coisas que te façam se sentir bem também. Porque você só se acostumou ao comer ou ao beber em final de semana, ou à noite, não importa, porque te faz sentir bem. Porque te faz sentir recompensada, recompensado. Por isso que você repete isso, é fácil, é prazeroso e no momento parece inofensivo. Só que depois, né, normalmente vem a culpa. Por quê? Porque você sabe que aquilo ali não está dentro, não vai te ajudar, por exemplo, a emagrecer. Se vai entre ajudar e atrapalhar, tá mais para atrapalhar, né, no caso. Mas não quer dizer que de fato atrapalha, quer dizer que não é que de fato atrapalha, mas na verdade os seus comportamentos assim é que fazem atrapalhar. Você pode conviver tranquilamente com essa comida ou com essa bebida, pela sua vida, você pode conviver. Mas, mas não, o que vai importar é como que é esse convívio. Se é um convívio de extrema dependência, extrema necessidade. Quando é assim, é onde normalmente você apanha mais, é onde você tem dificuldade. E se você está tendo essa dependência, essa necessidade, aconselho fortemente que você passe a criar o quê? Algo diferente. Ao chegar em casa, por exemplo, para quem chega em casa, ao chegar em casa, crie algum momento, alguma rotina de autocuidado, por exemplo, que vai te fazer muito bem. Crie alguma coisa que vai fazer você sentir uma sensação de recompensa muito positiva. Às vezes é simplesmente você nem vai para o sofá, nem para a cozinha, nem nada que vai te levar ao comer. Você pode, às vezes, passar um tempo com seu filho, com sua filha. Você pode, às vezes, passar um tempo com seu marido, com a sua esposa. Você pode, às vezes, passar um tempo com seu pet. Tá? Mas a ideia é o quê? Se sentir recompensada, se sentir recompensado. Nossa, que bom chegar em casa depois desse trabalho, de estressante, sei lá, e poder estar aqui com o meu cachorro, com o meu gatinho, poder estar aqui com o meu filho, com a minha filha, com o meu marido, com a minha mulher, com o meu namorado, com a minha namorada. Ou às vezes fazendo alguma coisa que você gosta muito, né? Eu sempre gostei muito de quê? Chegar e ter aquele banho relaxante, né? Aquele banho relaxante. Inclusive, você pode transformar esse banho relaxante em um banho terapêutico. Já ensinei isso em vocês em vídeos, em outras lives, né? Deixa eu só ver o que vocês comentaram aqui antes que eu esqueça. Vocês disseram alguma coisa aqui em cima. Parei no mercado e comprei tudo o que não tinha em casa. Iogurte, nozes, coco, abacate. Certo, me deu uma ansiedade. Não fez o menor sentido. Uma ansiedade de talvez você ter comprado alguma coisa que você não comprou. Às vezes você foi radical com você, queria ter comprado alguma coisa e não comprou. Eu digo radical porque eu não sei, tô chutando, tá? Essa ansiedade às vezes é para você ter comprado alguma coisa que você queria muito e não comprou. Por exemplo, ah, eu queria ter comido um chocolatezinho, não comprei. Aí você fica pensando nele. Por quê? Porque você quer controlar, né? Quer ter aquela certeza que aquele chocolate vai vir para casa, né? Que você, ai, mas eu queria sentir. Ai, mas eu queria sentir. Às vezes isso fica no inconsciente mesmo, né? Que você queria aquilo, mas ali no consciente está assim: não, vamos comprar certinho. Vamos comprar só coisa saudável. Vamos trazer só isso para casa. E aí essa dualidade dentro da sua cabeça faz você sentir ansioso, ansiosa. Para quê? Para justamente ceder aquela vontade que você estava inibindo, que você estava fazendo outra coisa, né? Você não comprou o que você queria comer, às vezes um chocolate, mas comprou outras coisas. Isso deu para entender, né? Levar a vida com mais leveza. Todo dia a gente erra e acerta. Com certeza. Adorei sua frase. Beber verdade, ele também nunca bebe. Como é que é? Beber verdade, ele também nunca bebe. Eu não entendi. Se puder depois falar aí, Kelly. Meu problema é tarde à noite, já falei, né? Aí falaram o final de semana, a Érica. Ótimo. Deixa eu ver mais aqui. Sempre falo da meditação, é uma coisa que me ajuda demais. E isso, meditação é uma coisa que pode ser usada como recompensa, tranquilamente. Tá? Por exemplo, você pode chegar em casa, tomar um banho relaxante, ir na cozinha, preparar um chá quentinho ou gelado, dependendo da temperatura que tem na sua cidade. Você pode ir para um quarto mais quietinho, numa sala, se você mora sozinho, quietinho também, e fazer a sua meditação. Nem sei porque que eu tô bocejando, tá, gente? Tô tranquilo. Enfim, cérebro doidão. Aí você toma o seu banho, faz o seu chazinho, vai para um lugar quentinho, quietinho, e faz a sua meditação. Isso pode servir como uma recompensa. Eu já usei, inclusive, tá? Isso como recompensa. Tá? Porque trabalha um relaxamento muito gostoso no cérebro, no corpo, né? Por conta da meditação, do banho, é tudo, né? O trio. Banho, chá e meditação. Faz isso. Acho que a gente também tem que aceitar que é normal sentir fome. Depois de tanta dieta, percebi que não suportava sentir fome. Vivia cheia. É normal sentir fome, sim. Tá? Absolutamente normal sentir fome. Inclusive, a gente precisa entender como que a nossa fome funciona. Porque só assim a gente consegue entender o nosso corpo e trabalhar a quantidade de comida certa, por exemplo. Pensa, se você não sabe o que é fome para você está sempre comendo, você não sabe o que comer, quanto comer, em que momento comer, sabe? Você não sabe disso. Aí isso passa a ser um problema. Porque quem não tem uma clareza, né, do seu apetite, da sua fome, e também de quantidades, essa pessoa. Ela pode mais facilmente, não quer dizer que é uma certeza, mas pode mais facilmente desenvolver distúrbios alimentares, né? Ela pode começar a ter um comer emocional desenfreado, porque ela aprendeu. Ela não comer por fome, mas ela aprendeu a comer pela vontade. Então a vontade dela que vai lá e fala: come agora, come agora. E aí pensa: como que ela vai ter um maior controle sobre isso? Porque a vontade. Se é só vontade que fala para eu comer, é difícil eu controlar a vontade, só vontade. Agora, se eu passo a entender a fome, isso me ajuda a, inclusive, por entender a fome, eu consigo melhor controlar a vontade. Faz sentido? Não quer dizer que só de você conhecer a sua fome que você vai controlar a vontade. Não quer dizer isso. Mas Quando eu conheço a minha fome, eu tenho uma maior facilidade em controlar as minhas vontades. Tá entendendo? E isso faz bastante sentido, não faz? Deve ser isso mesmo, foi errado. Ah, tá, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Pessoal que tá chegando aí, sejam bem-vindos. O que me alivia é a caminhada, Rafa. Sim, eu tenho pacientes, o Ale, que usam, né, gatilho de recompensa após um dia de trabalho, após uma semana puxada, um momento ao ar livre. Pode ser uma caminhada, pode ser um yoga, né, um parque, por exemplo. Pode ser uma bike, bicicleta, pode ser uma corridinha, pode ser um simples sentar ou dar uma volta com o seu cachorro, ficar um tempo ali com o seu gatinho, sei lá. Esses dias eu vi um gatinho de coleira, que lindo, queria que o meu também andasse de coleira. Muito legal. Então pode ser qualquer coisa disso, né? Que se pra você funcionar como, nossa, isso me relaxa, isso me faz sentir recompensada, premiada, premiado por um dia, né? Por uma semana que eu me esforcei. Que foi às vezes puxado para mim, né? Gente, tá ficando claro isso para vocês, né? A ansiedade é normal a gente ter, tá? É normal a gente ter. E na verdade, quando a gente tem, quer dizer que algo é importante pra gente, tá? Quando você sentir ansiedade, lembre-se assim, ó, algo é importante para mim. O quê? Fica fácil para você lidar com ansiedade, tá? Por que que fica fácil? Porque quando ela surge, eu me pergunto algo importante para mim. O que eu estou me preocupando que é importante para mim? E aí você vai atrás de identificar o que é. Qual é o alvo? Qual é a fonte de por que que eu estou me sentindo ansioso, ansiosa? E aí quando eu percebo, eu posso trabalhar, eu posso ter uma abordagem com aquilo. Por exemplo, eu posso perceber que a minha ansiedade vem de eu querer saber se naquela semana eu vou perder peso. Bem específica, né? De emagrecimento. Eu tô ansioso, ansiosa para saber se o peso na balança ao final da semana vai mudar. Vai diminuir o dito cujo. Já ouviram essa expressão? Dito cujo? Gente, se você tá curtindo, aperta no coraçãozinho aí, tá? Eu adoro ver quando vocês estão apertando no coraçãozinho e assim mostra para mais pessoas. Olá, Nilda, seja bem-vinda. Você e a Cris chegaram agora. A Pan também chegou agora, sejam bem-vindas. Foi o que eu falei mesmo? Aldo, saber que perdi peso no final de semana, né? Então, às vezes eu percebo que eu estou muito preocupado, eu estou muito pensativo e estou muito querendo ter uma certeza que o meu peso vai diminuir no final da semana. Por exemplo, eu vou pesar lá no domingo de manhã e eu quero saber se o peso vai diminuir. Então, perder peso para mim está sendo super valorizado, está sendo muito importante. Concorda? Está sendo bem importante. E aí entra um problema. Porque às vezes, olha só, isso aqui é bem importante, presta atenção, tá? Porque às vezes você está ansioso, ansiosa, para garantir que vai haver perda de peso no final de semana. Mas os seus comportamentos, os seus hábitos estão contrários. Por quê? Porque tem gente que por falta de clareza não consegue entender, não consegue enxergar. Que isso que eu estou falando agora, por esse pensamento que você vai ter, tipo, eu estou sentindo ansiedade. Aí eu penso, algo é importante para mim. Estou sentindo ansiedade. É porque algo é importante para mim. Estou tentando controlar, tá? Ansiedade, necessidade de controle. Então, algo é importante para mim. E aí, se você passa a se treinar a perceber que, ah, é a minha preocupação com perder peso. Fica mais fácil você identificar, por exemplo, se você está indo contra isso, contra a sua perda de peso. Porque a maioria das pessoas não percebem isso. Então elas sentem ansiedade, não conseguem identificar que aquela ansiedade é relacionada, por exemplo, a querer perder peso. E aí, o que que a pessoa faz com se sentir ansiedade? Tenta fugir da ansiedade comendo. E aí é justamente o oposto do que ela estava querendo. Olha só que coisa louca. Por a pessoa não ligar os pontos. Por ela não se perguntar com o que ela está se sentindo ansioso, ansiosa, ela simplesmente reage à ansiedade para fugir dela, para não querer sentir ansiedade, ao invés de identificar o porquê que eu estou me sentindo ansioso, ansiosa. Olha só como isso é louco, mas acontece o tempo todo. Aí a pessoa não identifica, ai meu Deus, ansiedade, ai estou me sentindo ansioso, ansiosa, ai ai, Vai lá, procura na geladeira, no armário, pega qualquer coisa, ou às vezes um trabalho, vai lá fora na conveniência ou numa padaria do lado, né? Já ouvi muito paciente falar isso, que fazia. Vai lá e compra e come, porque está se sentindo ansioso, ansiosa, e não sabe por quê. E aí depois sente culpa, porque obviamente fez algo oposto ao que estava querendo, aí fica com aquela promessa. Olha como isso é forte, gente. Aí fica com aquela promessa de amanhã eu consigo, amanhã eu consigo. Aí fica em dia após dia, naquela cobrança exagerada, tentando controlar o que come, tendo ansiedade cada vez mais e não consegue identificar o porquê. Eu descrevi alguma pessoa aí? Se sim, tenha coragem de colocar eu no chat. Vou adorar ver o seu eu no chat, porque você pode sair dessa live transformado, transformada, sabendo lidar com isso. Tá? Sabendo lidar com isso. Eu sei que tem muita gente que sofre com isso, tá? Vive ali assim, ó, num ciclo vicioso e não sabe por quê, né? Nossa, eu me esforço, mas eu não emagreço. Por que será? Há várias possibilidades, tá, gente? Há várias possibilidades, muitas mesmo. Nossa, Aline, você chegou só agora, já tá quase terminando. Ainda te chamei, hein? Mandei o direct pra você lá no chat. Não fiz mal, fui bonzinho com você. Mas vai ficar salvo, né? Você vai poder assistir aí. Eu entendo porque as pessoas aí elas ficam frustradas porque elas têm a sensação que elas estão se esforçando e estão mesmo, só que elas não conseguem bloquear essas sabotagens. Por quê? Porque elas não conseguem identificar a ansiedade. É fácil identificar a ansiedade? Em casos não, em casos sim. Cada caso é um caso. Mas se você começa a perceber um padrão de cobrança, um padrão, mas vai ficar salvo, tá, Aline? Se você começa a perceber um padrão de cobrança de, nossa, toda semana eu estou muito preocupado e preocupada se o peso na balança vai cair. Se você começa a perceber esse padrão e frequentemente a sua ansiedade ela tá aflorando, né? Há uma grande chance dessa ansiedade estar te alertando quanto a esse peso. Porque se esse peso é muito importante para você, faz total sentido estar se sentindo ansioso, ansiosa, para tentar controlar aquilo. Mas lembra, a ideia aqui não é controlar. A ideia aqui é simplesmente entender que aquilo é importante para que eu cuide dos meus comportamentos, favorecendo que aquele resultado aconteça. Nossa, eu tinha uma fase na minha vida, não sei se alguém aqui já passou por isso. Eu tinha uma fase na minha vida em que eu estava com uma necessidade de controlar, eu estava sentindo uma necessidade de controlar o meu sono. Imagina o quanto isso é um câncer. É bem dizer um câncer para o sono. Necessidade de controlar o sono, porque aí eu me sentia ansioso justamente na hora de dormir. E eu tinha dificuldade em dormir. Lembra exatamente como era essa época? Essa época dormir para mim era terrível, gente. Era terrível. Porque eu ficava no computador, vendo série, coisas assim. Não sabia, né? Não tinha clareza. Era adolescente ainda. Eu não tinha clareza. E aí eu ficava fazendo coisas. E essas coisas justamente ferravam meu sono. E eu queria dormir, mas eu não conseguia. E aí eu ficava fazendo outras coisas. Porque eu não sentia sono, mas não tinha clareza que eu precisava fazer para sentir sono. E aí, ó. Me ferrava. Me ferrava, porque eu não sabia identificar. Agora você que está aqui, você pode começar a identificar essa ansiedade. Se essa ansiedade ela está tentando controlar a sua perda de peso naquela semana, eu quero perder X peso. Eu quero perder. E aí chega no final de semana, você não perdeu, e você olha para trás e você percebeu que toda vez que você se sentiu ansiosa, ansioso, você comeu, você fez exatamente o oposto que você precisava fazer. Por quê? Porque eu não dei conta antes de perceber que a ansiedade estava querendo me dizer que aquele peso, perder o peso, era importante para mim. Se eu entendo que perder aquele peso é importante para mim antes, eu consigo cuidar daquilo que vai me ajudar a perder peso. Às vezes eu consigo ser mais frequente na minha prática de exercício. Às vezes eu consigo controlar mais o consumo de algum alimento ou outro, a quantidade de alguma coisa que eu como. Entendeu? Aí quando eu consigo fazer isso, eu estou ouvindo o que a ansiedade está me falando, tipo, ó, perder peso ao final da semana é importante. Viu? Mocinha, mocinho, é importante perder esse peso. Então, se é importante, vamos cuidar? Agora, quem não percebe, quando sente ansiedade, só busca fugir dela e come. E aí faz justamente o oposto, faz com que você acumule uma cobrança de que preciso perder peso, preciso perder peso, e isso faz com que a ansiedade só aumente, só aumente, e aí você não consegue emagrecer. Ficou claro isso para vocês? Deixa eu ver o que vocês disseram aqui. Deixa eu ver. Aqui, achei onde a gente tinha parado. Eu consigo identificar a ansiedade, mas ainda não consigo saber o porquê. O porquê você fala é de onde que ela está ligada? O que é que ela está tentando controlar? É isso? Porque o porquê, o que eu consegui entender que você quis dizer é isso. Eu consigo identificar o sintoma de ansiedade, mas eu não consigo identificar a fonte. O que é que, por exemplo, a ansiedade está querendo me alertar que algo é importante para mim? É isso? Se é isso, você pode começar a. Olha, se você quer uma maneira mais rápida, eu recomendo que você faça terapia, tá? É a maneira mais rápida. Agora você pode o quê? Observar padrões seus de comportamento. O que é que. Se eu estou tendo essa ansiedade frequentemente, todo dia, às vezes toda semana, tem alguma coisa padrão que normalmente acontece próximo a isso? Né? Naquela semana, às vezes a ansiedade ela aparece bem próximo de alguma coisa em específico. E aí, se você percebe isso, fica mais fácil, porque você percebe que é bem perto daquilo, normalmente eu sinto ansioso, ansiosa. É bem próximo daquilo. Então aí você consegue ligar os pontos, né? Não é uma tarefa fácil em alguns momentos, em algumas situações, mas em outros até é, tá? Porque se você se pergunta, estou me sentindo ansiosa agora, ansioso agora, o que que é importante para mim? Alguma coisa é importante para mim, o que é? O que é que a ansiedade está querendo me lembrar? Está querendo me, sabe? Me dar um chacoalhão aqui falando, ó, isso é importante, moça. Isso é importante, moço. O que que é? Vai ficar mais fácil se você partir por esse raciocínio. Estou correndo de final de semana para ajudar na ansiedade. Exercícios físicos, tá? Exercícios físicos ajudam em ansiedade, com certeza, tá? Reduzem a ansiedade. Por quê? Porque ela quebra, faz um curto-circuito no cérebro, né? Para o cérebro desfocar daquilo que ele estava focando antes. Às vezes é uma preocupação. Gente, alguém aqui um dia já na vida já atrasou conta, não teve dinheiro para pagar conta e ficou ansioso, ansioso? Acho que todo mundo já passou por isso na vida ou vai passar, né? Às vezes você não tá pensando na conta. Às vezes você não tá pensando na conta. Às vezes você está trabalhando, está fazendo uma coisa aqui assim, ó. Não está pensando na conta, mas está ali, ó, com um estado latente de ansiedade. Por que que isso acontece? Porque o inconsciente fica, ele não para. Então ele sabe que tem uma conta importante para pagar, você está com falta de dinheiro, e aí, justamente, a mente inconsciente fica trabalhando, fica produzindo ansiedade. Tá? A nossa mente é assim. Inclusive, em situações assim, né, quando normalmente a ansiedade ela vem principalmente do inconsciente, terapia. Tá? Terapia que vai mais ajudar. É um círculo sem fim, sim. Rafa, percebo que fico sem controle quando tenho insônia. Sem controle em que sentido? Fala pra mim. Sem controle do que você come? Legal que eu tinha perguntado, né? Essa sou eu. Cobrança diária de mudança. É só você não. É péssimo, mas é uma realidade da minha vida. O que que é a realidade da sua vida aí? Total sentido, legal. Estou tendo muita insônia, é horrível, parece que fico queimando. Pode ser crise de ansiedade, tá? Essa sensação de queimando eu já senti. Foi nas minhas crises de ansiedade. Você precisa fazer terapia, Lana, tá? Para crises de ansiedade, ainda mais afetando o sono aí. Recomendo fortemente comece a fazer terapia. Já chega no terapeuta, na terapeuta, falando: ó, tô com dificuldade, tô tendo possivelmente umas crises aí que tá me dando insônia, né? Não tô conseguindo dormir direito. Já chega na jugular, já chega sabendo o que é que você quer, tá? Não fica com timidez, não. Tem que chegar falando mesmo. Eu falo isso que eu tenho amigos psicólogos que falam, né? Tem pessoas que. Chegou na terapia e acham que o terapeuta vai ter meio que uma bola de cristal e vai identificar o que a pessoa precisa. Não, gente, não é assim não, tá? Você tem que ser. É igual no médico. Você chega no médico falando, ó, minha garganta tá ruim, doutor. Ah, tô com uma dor na barriga, alguma coisa, você não chega? Psicóloga é a mesma coisa. Você já chega lá falando, ó, tô com insônia, tô sentindo crise de ansiedade antes de dormir. Tá? Já tem que chegar sabendo o que quer. Usando comida como ansiolítico devido ao relacionamento com o par narcisista. Ô, Camila, sinto o meu abraço aí em você, tá? Sei como isso é difícil, tá? Essas situações, relacionamentos tóxicos assim. É, uma coisa que eu peço pra você é que você, claro, se puder fazer terapia, faça. Mas tem uma coisa que você já pode começar a fazer agora, minha amiga. Você pode começar a criar algum hábito que vá te fazer bem, que vá te criar uma sensação muito boa de bem-estar, de recompensa. Porque você está criando toda essa relação com a comida, sim, né? É, para ter justamente essas sensações, para ter essas recompensas. Então você pode criar alguma coisa. Não fique presa na ideia de que, ai, mas eu não gosto de nada, ai, mas eu sou sedentária, ai, mas alguma coisa. A gente sempre é assim, a gente sempre parte do zero, gente. Sempre é assim. Tá? Mas assim que você começar a propor uma coisa e começar a colocar em movimento, você vai começar a ter os benefícios daquilo. Aí vai começar a te fazer bem. Tá? Você pode começar por uma caminhada, você pode fazer um yoga, você pode fazer uma aula de dança, você pode fazer alguma coisa, ainda mais, né, envolvendo família, como no seu caso aí, fazer coisas fora de casa, né, ao ar livre ou em algum outro ambiente, melhor ainda. Porque você vai desconectar daquele ambiente para algum momento do seu dia, vai conectar a um outro. Isso vai te... tá vindo rejuvenescer, né, a palavra na cabeça, mas não é isso. Renovar. Aí vem renovar, você vai conseguir renovar as suas energias, suas emoções. Vai te fazer muito bem. Tá? Eu imagino o quanto que você está sofrendo, mas foque em criar saídas que te façam bem. Não fique acreditando que a comida vai te fazer bem. Porque se fosse te fazer bem, já teria feito. E você já percebeu que não, né? A comida é uma ótima amiga nossa. Só que quando a gente usa ela para essa finalidade, ela só dá um prazerzinho na hora e depois vai embora. Agora, quando você fala assim, ah, beleza, vou começar a fazer uma aula de dança então. Aí você vai lá e faz, tá? É um exemplo só, você pode fazer o que você quiser. Aí você vai lá e faz, o próprio orgulho e autoestima que você sente de você, né, de felicidade por você ter feito algo, isso já perdura, né? Não morre no momento. Só que sem contar também que qualquer bem-estar de alguma atividade, principalmente envolvendo exercício físico, ela dura por horas, né? Porque as endorfinas ficam circulantes. E aí, sem contar a consciência leve que você fica, né? Então é um benefício muito maior do que o comer. O comer te dá o prazer na hora e vai embora. E o exercício físico, por exemplo, um dançar, uma luta, um yoga, um caminhar, um correr com um cachorro seu, sei lá, alguma coisa assim, ele acontece na hora, fica um tempo e depois você ainda fica com os resquícios de orgulho que você sente de você, sabe? Nossa, comecei a fazer isso por mim. Então é muito diferente, né, a maneira como nos recompensa. Tá bom? Crie alguma coisa, algum hábito para você que te faça bem. Principalmente se for fora de casa, fora do seu ambiente. Tá bom? Terapia tem ajudado muito, com certeza. Eu consigo identificar a ansiedade, mesmo assim, vou e como. Você consegue identificar a ansiedade, mas você não está identificando o porquê da ansiedade. Tá? Porque se o porquê da ansiedade tem ligação com comer, com peso, aí você entendeu o jogo. Quem não entende, só sente ansiedade, reage a ela. É o que eu estava falando. Só sentir ela não é suficiente, porque você reage. Estou sentindo ansiedade, estou sentindo. Aí eu reajo. Eu, por exemplo, nas minhas primeiras crises de ansiedade, quando eu sentia ela, eu lembro certinho, eu morava sozinho ainda, lá no apartamento. Eu ia para a geladeira pegar alguma coisa. Normalmente eu pegava, eram uns salgadinhos, tipo Cheetos, essas coisas, e cerveja. Eu fazia isso, porque era à noite, normalmente no momento de recompensa, eu ia lá e fazia isso. Aí eu percebi que não passava, tinha algumas mais leves que passava, mas tinha outras que não passavam, porque a crise era muito forte. E aí o que é que eu comecei a perceber? Que por não passar, eu era obrigado, às vezes, a entrar debaixo do chuveiro gelado, para dar um curto-circuito no cérebro, né? E a ansiedade, a crise de ansiedade passar. Aí isso foi me preocupando, né? Foi aí que eu comecei a... Aliás, lá naquela época, lá algumas coisas foram acontecendo também, e me fez com que eu procurasse terapia na época, tá? Foi aí que eu fui entender essas coisas e tudo, tá? Desse mundo da terapia aí, da psicologia. Eu sei, Rafael, estou resistindo à terapia, mas não tem outro caminho. Não, resiste não. A hora que você começar, você vai ter o nítido pensamento assim, ó. Por que não comecei antes? É um presente que eu me dou, é maravilhoso. Maravilhoso. Você não tem ideia o quanto isso é maravilhoso para sua vida, o quanto isso vai. Nossa, cara, nem sei colocar em palavras. É porque eu acho que a terapia é uma coisa que as pessoas aprendeu por conta da sociedade machista e perfeccionista, aprendeu a ver terapia como coisa de fracassado, né? De pessoa fraca. Rapaz, é justamente o oposto. Quem procura terapia se transforma nas pessoas mais fortes que tem. As pessoas mais fortes que tem. Né? Nas pessoas mais confiantes que tem. Escreve isso aí. Porque foi isso que a terapia fez para mim. Eu já ouvi da boca de muita gente também, que já passou por terapia. Foi isso que fez. Porque na terapia você se conhece. E a gente acha que se conhece. E tá na ilusão, meu amigo, minha amiga. Você não se conhece, não. Você acha que se conhece. Então na terapia você vai se conhecer. Aí quando você se conhece é que você domina o seu jogo. Você tem a maior chance de dominar a sua mente. Tá? É impossível dominar a mente, porque a mente ela tem uma parte autossuficiente dela, né? Mas aí você passa a ser muito mais autodominante para com você. Menos reativo. Meditação antes de dormir ajuda demais, a Grazi falou, concordo. Eu faço todo dia meditação quando eu acordo e quando eu vou dormir. Por isso que criei a caminhada. Fantástico. Só se fosse fazer bem, se fosse fazer bem já teria feito. Mas é mesmo, cara. Avalia isso para você ver, né? Analisa isso. Se fosse para comida já resolver seu problema, já teria resolvido, né? Porque a sua relação aí é com seu pai, né? Então o problema está nessa relação. Comida não tem nada a ver com isso. É que você olhou para a relação, para a situação, aliás, para a dor, né? Para o desconforto, para a chateação, às vezes para a decepção, e não conseguiu lidar com aquilo. E aí você simplesmente olhou para a comida e deixa eu me anestesiar. A gente faz isso às vezes. E tá tudo bem se você fez até aqui. Só que a partir de agora que você começou a entender isso, que é inútil, você pode começar a criar algo que vai ser útil. O comer para anestesiar, ele não tem utilidade, né? No momento ele parece ter, mas não tem. Só se for para te engordar, é a única utilidade, né? Mas não tem uma utilidade. Agora, quando você cria um comportamento diferente naquela situação, você pode criar intencionalmente um comportamento que tem utilidade. Entende? Igual, ó, no sábado, gente, quem acompanhou um pouco dos meus stories, viu, né? Até o post que eu falei lá. No sábado eu trabalhei demais e eu fui num flow tão grande que, tipo, eu só fui começar a me sentir cansado depois que acabou a mentoria. Eu fiz uma sessão inicial com a Kellen, acho que ela tá ainda aí ao vivo, pela manhã, foi incrível. E normalmente minha primeira sessão, né, ela tem uma duração de 3 horas normalmente. Então nós pegamos aí das 9 até meio-dia alguma coisa. Aí logo eu já tinha uma consulta com um amigo meu, que é paciente também, e a nossa sessão foi bem trabalhosa, com alguns comportamentos dele que a gente precisava mudar. Foram mais ou menos umas 2 horas. Eu acabei, já estava na hora da mentoria, inclusive atrasei uns 5, 10 minutinhos. Entrei na mentoria. Por que que eu estou te falando essas coisas? Porque foi um dia em que eu cansei tanto, e não vou mentir para você não. Depois que eu terminei, eu tinha dentro de mim fome e vontade de comer. Tudo junto, tudo junto. E eu tive que tomar cuidado. Eu tive que tomar cuidado. Porque eu fui e almocei. Pela fome grande que eu tava, por não ter almoçado, ter acumulado muito, eu percebi que o almoço não me encheu. E logo eu me vi pegando um pacote de bolacha recheada. Comi três e me liguei. Falei, peraí, isso eu tô fazendo não é tão por fome assim não. Porque isso não vai matar minha fome. Isso aqui é mais emocional. Quando eu saquei, eu fechei o pacote de bolacha. Bolacha é uma das coisas que eu mais gosto desde criança. Para quem me acompanha já sabe essa é a história. Então fui lá, guardei o pacote de bolacha. Voltei para cá. Aliás, passei na geladeira, peguei uma maçã. Por que eu faço isso? É uma estratégia minha. A maçã, eu sinto que ela limpa minha boca e tira a vontade de comer algumas coisas. Para mim funciona. Então eu comi a maçã, voltei para cá. Terminei de enviar alguns arquivos que eu precisava enviar. De fazer algumas coisas, gravei uns stories, se eu não me engano, não lembro com perfeição. E aí eu fui pro meu momento o quê? Estratégico. Fui tomar um banho, luz apagada, luz de velas, uma musiquinha calminha, tranquilo. E aquilo foi minha recompensa. Eu me senti inteiramente recompensado. Saí do banheiro assim, ó, leve. Leve, leve, leve. É como se fosse o meu momento spa, né, que eu fiz ali para mim. E se eu não tivesse percebido, boa noite aí da Afonso Restaurante. Se eu não tivesse percebido, eu teria comido pacote de bolacha. Teria, eu me conheço. Tá? Teria mesmo. Às vezes tem receio de nos conhecer. Aí pode ser. É uma coisa comum. Normalmente as pessoas têm receio, né? Um medo do que pode descobrir. Mas eu lembro que na minha situação, eu não tinha outra alternativa. Se eu não fosse me conhecer, eu sabia que qualquer outro caminho, evitar me conhecer, seria o pior caminho possível. Porque eu precisava me conhecer. Precisava, não tinha outro caminho. Sabe quando você sente? Não tem outro caminho, eu preciso me conhecer. Porque eu preciso saber por que eu estou sentindo tanta crise de ansiedade. Naquela época eu estava entrando em depressão, entendeu? Eu estava percebendo essas coisas. Então você percebe e passa a ser responsável. Pensa, eu sinto que eu estou entrando em depressão, sinto que eu estou tendo crise de ansiedade. E eu não quero, vou simplesmente ficar aqui sentadinho, achando que eu não preciso já de ajuda. Gente, isso é deixar a nossa criança interior tomar conta da nossa vida e querer que o mundo gire em torno da gente. A gente tem que ser responsável. A gente tem que olhar os fatos como eles são. Eu estou tendo sintomas depressivos. Eu estou tendo crise de ansiedade. Preciso de ajuda, é óbvio. Quem é que vai me ajudar com isso? É psiquiatra com medicamento? Não, eu preciso passar primeiro pelo psicólogo. O psicólogo vai me avaliar, vai me ajudar a me conhecer. Se perceber que precisa de algum medicamento, ele vai me encaminhar para o psiquiatra. É assim que funciona. Que foi o que aconteceu. Perceberam que eu precisava de usar um pouco, eu usei o citalopram durante eu acho que foi 3, 4 meses. Só que assim, né? Eu sempre fui muito. Uma das coisas, né, que se me perguntar, Rafael, qual uma das qualidades suas que você mais se orgulha? Né? Eu até achei que alguém ia me perguntar na caixinha de pergunta lá de domingo que eu abri, né? Tudo menos trabalho, mas ninguém perguntou, não. Tipo, qual a qualidade sua que você mais se orgulha dela, você gosta dela. E eu acho que é a minha capacidade de recomeçar. Eu tenho uma capacidade de recomeçar muito grande. Eu já tive muitos, ai gente, fundo do poço na minha vida assim, emocionalmente, em vários aspectos. E eu sempre consegui, eu sempre quis, eu tinha essa vontade. Porque eu sempre percebi que a vida não era só aquilo ali, sabe? Eu sabia, cara, eu sabia, não, mano, não é só isso aqui nem de jeito nenhum, cara. Não é só isso aqui e não vai acabar. Aqui não acaba. E aí é onde que nessa situação aí, que me passaram o citalopram, não precisou, eu não precisei usar mais. Eu usei só um pequeno tempo. Porque ali eu já engrenei, eu fui aproveitar ao máximo a terapia, meditação, tá fazendo umas leituras, uns cursos na época lá assim, que logo logo eu me percebi muito bem, muito bem. Eu falei, ó, acho que não tem necessidade mais do medicamento, não. E aí a gente foi e tirou. Eu me senti bem, só senti um sintoma esquisito, que era uma tontura. Aí a médica falou que era normal, né? Foi uma tontura que eu senti. Mas passou. Um mesinho essa tontura passou. E depois eu fiquei super bem. Mas por que eu tô contando isso tudo, né? Porque tem a ver, inclusive, com o tema de hoje. Se você tá sofrendo com muita ansiedade, crise de ansiedade igual eu tava sofrendo, você precisa de ajuda, né? E aí é importante você ir lá, buscar ajuda e reconstruir, reerguer. Sair de onde que você tá, fazer uma vida que você se orgulhe dela. É isso mesmo, Ale Dogs. A Alane falando. Eu tenho de fato receio de expor alguma coisa. Isso tenho plena consciência. Mas o psicólogo e a psicóloga, ele está lá para ouvir os seus podres, tá? Ele tá lá, ela tá lá para ouvir os seus podres e não te julgar. Isso que é bom. Isso que é bom. Né? O bom psicólogo é isso, né? Você vai lá e você pode falar tudo. Tudo que você pensou já. Ai, já pensei em esganar aquele fulano. Eu pensei em matar quem se. Você pode falar tudo se você quiser. Porque o papel dela ou dele lá é isso. E se você ficar com esse receio, você nunca vai conseguir jogar tudo para fora, analisar, se conhecer e fazer uma reconstrução que você se orgulhe. Tá? Esse é o papel do psicólogo, gente. Aproveitem, eles estão lá para te ajudar, ouvindo esses podres mesmo. Boa noite, comecei a tomar 5-HTP. 5-HTP pode ajudar em algumas situações, sim, Josi. Tá, mas tem situações que não vai adiantar. Por exemplo, nessas situações de pessoas com crise de ansiedade, não vai adiantar. Agora, o 5-HTP ele tende a ter uma função legal quando? Quando a pessoa tem ali os seus episódios de ficar com fome emocional ao final de um dia, a pessoa talvez pode começar a usar o 5-HTP 30 minutinhos antes, mais ou menos do horário que normalmente ela sente essas vontades loucas, né? E perceber se tem algumas melhoras. Já tive pacientes com boas melhoras, tá? Principalmente associando o 5-HTP ao Cerenzo. Esses dois juntos aí nesse períodos mais emocionais tendem a ajudar a pessoa. Só que, convenhamos, o óbvio precisa ser dito. Isso aí não vai resolver a vida da pessoa. Isso aí vai ajudar ela a controlar os sintomas, porque o que vai ajudar ela a resolver isso é a mudança dela. Quando ela muda a mentalidade dela, quando ela muda o comportamento dela, sei lá, o que é que está errado de fato, né? Aí um coach, um psicólogo vai poder te ajudar a identificar. Aí vai mudar de fato. Porque se você não muda nada e suspende o uso do 5-HTP, por exemplo, em situações assim, a fome emocional volta. Tá? Ela volta, a danada volta. Acho que está melhorando, que bom. Que legal, gente. Adorei a participação de vocês hoje, né? Vocês falaram bastante coisa legal aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês. Espero que eu tenha servido de alguma ajuda com ansiedade, tá? Lembre do que eu ensinei vocês aqui. Aprenda a identificar, tá? Aprenda a identificar de onde que está vindo essa ansiedade. Toda vez que você sentir ansiedade, lembre-se de pensar assim, ó. Algo é importante para mim. Vai te ajudar a lembrar. Tô sentindo ansiedade. E agora tô sentindo com fome. Tô sentindo ansiedade. Algo é importante para mim. O quê? Por que que eu estou sentindo essa tamanha ansiedade? Eu lembro que nas minhas crises de ansiedade, eu não sabia disso, mas hoje, olhando para trás, eu percebia que era porque eu tinha muita coisa para fazer. E aí a minha necessidade de controle era para tudo aquilo. Eu estava com doutorado em curso, eu estava com os pacientes, eu estava com projetos online, que hoje eu estou levando melhor. Eu estava com muita coisa acontecendo. Né? Muita coisa acontecendo. Naquela época eu estava tendo aulas também do doutorado, já não tava ainda na época de pesquisa. Que bom, fico feliz que tenha ajudado vocês. Então, naquela época lá, eu percebia que eu queria controlar tudo aquilo, dar conta de tudo aquilo. Mas hoje eu percebo, naquela época eu não percebi. Naquela época eu só percebia assim, meu Deus, eu preciso fazer isso, aquilo outro, não vai dar tempo, não vai dar certo. E é aquela crise, né? Tirando meu ar, eu lembro que eu não consegui respirar. Olá, Rafael, é verdade, a maioria dos meus clientes tem fome emocional. Sim, tem mesmo, marmitaria. Tem mesmo, porque as pessoas elas sentem, por exemplo, essa necessidade de recompensa ao final de um dia de trabalho, né? Porque elas enxergam que o trabalho delas é um sacrifício. Tá? Isso tem até a influência da nossa sociedade, né? Que embute isso na nossa mente, é uma coisa um pouco complicada até, um pouco delicada, não vou dizer complicada, delicada de falar, porque tem gente que não consegue enxergar, que enxerga como sacrifício, tá? Porque isso fica no inconsciente, tá? Mas é importante às vezes a gente chegar a essas conclusões, porque pensa, você está no trabalho ou porque você escolheu ou porque você precisa, né? Então das duas maneiras você precisa aceitar isso ou então mudar de trabalho, né? Porque se está te fazendo mal. Agora tem gente que nem é pelo trabalho está fazendo mal. Às vezes é pelo trabalho, a pessoa está muito feliz pelo trabalho. Eu mesmo às vezes tinha isso, né? Você ficava muito feliz pelo trabalho e sentia que precisava recompensar. Porque, por exemplo, nossa, atendi tantos pacientes hoje. Nossa, vendi tantas coisas hoje. Aí a pessoa se sente, né, naquele direito de ser recompensada. Ah, hoje eu mereço beber. Ah, hoje eu mereço comer aquilo outro. Mas quem disse? É o seu trabalho. A gente é muito mimado, né? Você já parou pra perceber? Eu falo isso a gente porque eu me coloco nisso. Tem hora que eu caio, ué. Não falei pra vocês que sábado eu quase caí nisso? Quase caiu, ué. A gente é muito mimado. A gente fala, ah, mereço. Merece o quê? Você merece o seu trabalho que você está fazendo. Você merece se cuidar. Você merece se amar. Você merece ficar fazendo coisas que depois você vai se arrepender. A não ser que é de livre e espontânea escolha. Né? Do tipo, não, eu programei. É nessa sexta agora, eu e meu esposo, a gente programou que a gente ia fazer um churrasquinho em casa. Não, tudo bem. Está dentro da sua programação alimentar, não tem problema nenhum. O problema é os impulsos. Né? Não programei nada. Cheguei em casa, ah, mereço comer alguma coisa. Aí vai lá e come. Aí será que você merece comer? Ou será que você merecia estar organizado e planejada para ter algo que comer e não ter que precisar pedir comida? Ó, as perguntas boas, hein? Será que você merece comer ou merecia estar organizado e planejado? Pensa aí. É curioso que a gente considera como mereço, né? Eu uso o mereço para aquilo que me sabota? Será que não deveria usar o mereço para aquilo que me joga para frente? Que potencializa o meu resultado? Para o que que você tem usado o mereço hoje? Para o quê? Ansiedade. Ansiedade faz ativar gatilhos de eu mereço em você? É que era o que eu estava falando. Identifica. Algo importante para mim. Estou com ansiedade. O que que eu estou tão preocupado, tão tanto... Tanto tentando controlar, tanto tentando evitar, tão tentando garantir. O que é? Porque às vezes eu consigo identificar. Então possivelmente minha ansiedade está vindo disso. Se está vindo disso, eu vou fazer o que eu posso fazer para fazer isso dar certo. Vamos pegar o exemplo lá? Chegar no final de semana, peso na balança. Então, se a minha preocupação é que vou chegar no final de semana e eu quero ver menos 2 quilos na balança, é um exemplo. Não estou falando que essa prática, inclusive, é certa, tá? Mas só se você faz, que é. Não vou julgar. Então, eu vou olhar o que é que eu posso fazer para garantir esses menos 2 quilos. Porque aí, gente, isso é autodomínio, isso é autoconhecimento. Quando você identifica que, ah, é bem possível que seja isso mesmo, e você começa a agir para aquilo acontecer, a ansiedade ela vai se esvaindo. Porque você se sente no comando. Quando você não identifica nada e só reage à ansiedade, a ansiedade volta e volta e volta e volta. E você se sente o quê? Como um cachorro encurralado num cantinho, sem saber o que fazer. Porque a ansiedade volta com tudo e você não sabe o que fazer. Agora, quando você determina o que que você pode fazer para aquilo que você desconfia ser a fonte da ansiedade, aí você se sente mais o quê? Seguro, segura. Sente maior confiança, né? Que tipo, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo outro, eu posso deixar de fazer aquilo, eu posso priorizar isso amanhã, eu posso colocar como prioridade isso essa semana. E aí eu tenho uma garantia que eu vou ter aquele resultado. Tá fazendo sentido isso para vocês? Se tá, coloca sim no chat para eu saber. Tá fazendo sentido? Nossa. Boca tá seca. Porque se você não identificar, você vai sempre reagir à ansiedade. Aí passa a ser, sabe aquele. Não sei se você já viu essa situação. A Grazi, muito sentido. Já viu aquela situação de. Não sei se você já foi essa pessoa ou já viu um amigo passar por isso, né? Eu já confesso que eu já fiz as duas. Aquela situação de, por exemplo, você tá no emprego. Está no emprego. E aí o chefe passa. O chefe passa querendo saber se você fez aquilo, as coisas que precisava ser feita. E é tanta coisa que você procrastinou ou não queria fazer, sei lá, você tinha os seus motivos. Que aí você mostra de qualquer jeito pro seu chefe, tipo, ah, fiz sim, ó. Isso aqui não deu certo, eu vou fazer depois, blá, blá, blá. E você mostra, você reage. Reage à presença dele. Reage a imposição dele, porque você não conseguiu fazer da maneira certa, do que tinha estipulado. É mais ou menos a mesma coisa. A ansiedade é como se fosse o chefe. Ela chega, e se você não sabe o que fazer, você vai reagir. Aí o que vai acontecer? Ela pode até ir embora, mas ela volta de novo. Aí ela volta de novo. Ela volta de novo. E você nunca resolve aquilo. Agora, quando você identifica, tô sentindo ansiedade. Algo para mim é importante. O quê? com o que eu estou tão preocupado para dar certo, com o que eu estou tão preocupado para evitar, com o que eu estou tão preocupado para, sei lá, alguma coisa. Lembra que a ansiedade é uma necessidade de controle? O que é? E aí, claro que isso é parte de auto-observação. Por isso que a meditação ajuda muito, viu, gente? Meditação é uma coisa que vale a pena todo mundo fazer, porque ela ajuda a identificar esses padrões de pensamento, de comportamento. Então você pode começar a perceber coisas que você se preocupa muito, coisas que você se julga muito, coisas que você se cobra muito. Ali é bem provável que tenha alguma fonte de ansiedade, meu amigo, minha amiga. Se há muita cobrança, se há muito julgamento, alguma coisa tem ali. Não está ali à toa. Você não estaria reagindo assim à toa, se cobrando e se julgando à toa. Não estaria. Então é bem provável que tenha alguma coisa aí. Às vezes é essa necessidade de controlar o que você come, fazer certinho. E aí, claro que você não vai fazer isso, porque é humanamente impossível viver assim. Aí você vai ter o quê? Uma abordagem essencialista. Tá bom, eu entendo que comer perfeito para mim é importante, mas isso é impossível. Eu vou focar em ter isso aqui, por exemplo, aquilo outro e aquilo outro. Que essas três coisas eu percebo que me ajudam demais a perder peso e vão me ajudar, sem eu precisar ficar doido ou doida querendo comer tudo perfeitamente. Entendeu? Aí você vai lá e foca. Ah, vai ser então reduzir o refrigerante, vai ser comer menos arroz e vai ser comer mais salada. Que eu tô cobrando de comer mais salada, tem salada na geladeira, não tô comendo. Pronto, vou lá e foco nessas três coisas. Vou lá e faço. E aí eu vou me sentir mais responsável. A ansiedade vai começar a diminuir. Por quê? Porque eu estou fazendo aquilo que eu estou me cobrando, velho. Eu quero que a minha alimentação seja boa. Aí eu fico me cobrando da minha alimentação ser boa. Aí como estou focando em três pontos-chave que ajudam a minha alimentação a ser boa, ela estará sendo. Concorda? E a ansiedade reduz. Sim, faz sentido. Que bom. A mamitaria falou, para eu não sabotar-me e controlar a minha ansiedade, tenho de ter refeições organizadas. Lanches. Sim. Eu tenho pacientes assim também, tá? Porque é justamente a ansiedade ligada a ter um controle da alimentação, tá? Então, se você tem as refeições organizadas, já determinadas, né? Tudo bonitinho, assim, essa ansiedade diminui. Por quê? Porque você organizou sua refeição, tá? Então, o fato de ter refeições organizadas ajuda a reduzir a ansiedade? Provavelmente sim, para quem quer, para quem sente a necessidade de comer bem, né? Ver que está comendo bem para emagrecer. Os pensamentos de comida ficam rodeando a mente, principalmente quando você consegue driblar o que queria versus o que deveria comer. Deixa eu ler de novo. Os pensamentos de comida ficam rodeando a mente, principalmente quando você consegue driblar o que queria versus o que deveria comer. O que deveria comer. Fica assim, faz sentido isso que você está falando, Grazi, porque pode ser um tipo de questionamento, né? Se aquela escolha ela foi bem feita, se foi a melhor escolha, entende? Às vezes você queria ter comido uma pizza, por exemplo, mas você programou que naquele dia não, que seria, sei lá, arroz, feijão, uma carne e salada, uma quantidade pequena no seu jantar, por exemplo. E aí, a sua mente pode ficar o quê? Nossa, mas será que foi uma boa? Porque a pizza era uma boa, hein? Aquela pizza do seu Zé. Ô, pizza gostosa. Eu acho que seria melhor, não seria não? Aí ela fica te perguntando. Só que é justamente importante você saber que você tem esse padrão de pensamento para ter o quê? Uma resposta. Porque se você não tem uma resposta certeira para fazer esse pensamento calar, ele não vai calar. Ele vai conseguir espaço em você para explorar a sua dúvida e a sua força de vontade. Aí, se todo dia isso acontece, isso pode o quê? Te cansar. Aí, com o tempo, você perde a força de vontade e cede. Foi muito legal você ter trazido isso, Grazi, que é uma das coisas que fazem as pessoas se sabotarem, né? Tem esse pensamento que questiona se foi certo fazer aquilo, mas a pessoa não tem uma estratégia para o quê? Fazer calar aquele pensamento. Vamos pegar esse mesmo exemplo, só para a gente finalizar a live, senão vai ficar horas e horas aqui, né? Feliz que vocês tenham gostado. Então, eu queria ter comido a pizza do seu Zé, só que tinha comida programada, tava na geladeira bonitinho, era só eu colocar no prato, micro-ondas, esquentar, temperei minha saladinha, tá certo. E eu fiz isso. Só que aí, vamos supor que até uma sexta-feira à noite, hein? Dia e momento propício. Aí a mente fica ali assim, nossa, mas a pizza do seu Zé tava em promoção hoje. E você sabe o quanto ela é gostosa, né? Ô, pizza boa. Será que você fez a melhor escolha? Será que você não pode pedir a pizza amanhã? Ou será que você não pode pedir a pizza hoje ainda? E se você pedisse a pizza amanhã e depois da manhã? Então fica ali, ó, o pensamento. E aí, você pode o quê? Desenvolver um pensamento contra esse. Você pode desenvolver alguma coisa que faça sentido para você. Isso é muito pessoal, tá? Não quer dizer que o que eu vou falar aqui vai servir para todo mundo, né? No trabalho comportamental que eu faço com os meus pacientes, eu entendo o lado da pessoa, a gente estuda e cria uma coisa que funciona para ela, tá bom? Então, se eu falar uma coisa aqui que não faz sentido para você, não ache que não funciona, é porque esse pensamento não faz sentido para você, mas faz sentido para outras pessoas. Aí você pode criar um que faz sentido para você. Então, por exemplo, se viesse esse pensamento na minha cabeça, o que é que eu iria falar para esse pensamento calar a boca? Eu ia falar para ele assim, ó. Você não faz só aquilo que você quer. Você faz aquilo que precisa ser feito também, Rafael. Eu falaria isso. Entendeu? Porque eu calaria a voz da criança interna minha, querendo do jeitinho que quer, né? No dia que quer e etc. Eu calaria ela falando que eu escolho fazer coisas de modo responsável, mesmo que eu não queira. Como a Letícia, né, da última mentoria, ela falou para mim, eu vejo igual trabalhar, Rafa. Para ir trabalhar, eu preciso trabalhar, não preciso? Então, ela falou que para fazer exercício físico é a mesma coisa. Ela olha o exercício físico igual o trabalho dela. É uma coisa que ela faz. O trabalho dela gera dinheiro para ela, né, e gera enriquecimento, que ela é professora, enriquecimento moral, intelectual. E o exercício físico gera o quê? Saúde, contentamento, bem-estar. Por mais que são coisas que não necessariamente tem dia que ela não está com vontade de fazer, mas ela faz, né? E esse meu pensamento para mim faz sentido para mim, tá? Não quer dizer que vai fazer sentido para você, mas eu falaria isso para mim. Rafael, você não faz só aquilo que você quer na hora que você quer. Você faz aquilo que precisa ser feito também. Eu não escolhi pedir pizza hoje. Eu escolhi comer isso. Entenda perfeitamente que a pizza é gostosa, mas hoje não escolhi pedir pizza. Eu faço o que precisa ser feito. Então isso calaria a minha criança interna. Calaria a sua? Show! Pode aplicar. Não calaria? Encontra alguma frase que te ajude a conectar ao seu lado mais responsável, ao seu lado mais confiante, que cala esse pensamento da dúvida, que cala esse questionamento na sua mente. Às vezes é, ok, se você comer agora, como que você vai se sentir daqui a 30 minutos? Ok, se eu janto agora essa minha comida, amanhã eu acordo disposto para fazer exercício, não acordo? Acordo. Se eu comer essa pizza, amanhã eu acordo disposto? Eu sei que tem gente que acorda, eu acordo. Mesmo se eu como pizza no outro dia, eu acordo e faço exercício, mas tem gente que não. Tem gente que quando come uma pizza no outro dia, parece que não faz sentido para a pessoa fazer exercício físico, né? Mas se ela faz a refeição dela, amanhã ela acorda disposta. E aí, se ela usa esse tipo de pensamento, ela se convence que, tipo, então, o meu jogo é ali no longo prazo. Eu consigo manter isso por mais tempo, fazendo assim. Comendo a pizza agora, eu morro aqui e eu preciso me esforçar muito para depois voltar no tranco. E aí eu faço o quê? Eu calo o pensamento. Então aí é autoconhecimento, né? É você perceber o que é que funciona para você, quais são os seus pontos fracos, o que é aquilo que você quer mais fortalecer em você, se é confiança, se é responsabilidade, tá entendendo? E aí você pode usar frases pensadas nisso. Assim mesmo, né? Você fica pensando no que queria comer, mas não podia. Não, não é que não podia, é que você não escolheu. Poder, a gente pode fazer tudo. Mas percebe que esse pensamento ele faz sentido para mim? Eu posso fazer tudo, mas tem limites. Se eu não respeitar limites, a minha vida vai ser o quê? Que diferença vai ter a minha vida das pessoas que só vivem em função dos prazeres? Não vai ter. Então eu preciso ter limites. O limite me ajuda a fazer o que precisa ser feito com responsabilidade, sem ser um ET, fazendo também coisas que eu gosto, que me dão prazer, obviamente. Obviamente, que bacana isso. Não, e o pior, sinto mal. É, ué, tem gente que se sente mal, sim. Tem gente que começa a, por exemplo, come um lanche, uma pizza. É, um churrasco, uma picanha, sei lá, alguma coisa. Um crepe, um. Pensa aí, várias coisas. Come. E aí no outro dia, você. É fácil, tem a síndrome. Eu quero ver se eu faço um post, um carrosselzinho sobre isso. A síndrome do jaquê. Aí eu tenho certeza que se tiver 10 pessoas assistindo, umas 9 já passou por esse síndrome do jaquê. Qual é a síndrome do jaquê? Eu comi pizza ontem à noite. Já que eu comi pizza ontem à noite, para que que eu vou fazer um café da manhã saudável agora? Já que eu tomei cerveja ontem à noite, para que que eu vou acordar e vou comer bem? Já que eu comi Big Mac ontem à noite, para que que eu vou acordar e vou fazer exercício físico? Atalho, o cérebro adora atalho. E quando ele percebe que você fez uma coisa em um padrão de ideia que você tem, por exemplo, isso você enxerga como não saudável. Como você enxerga como não saudável, né? Aí quando você passa a pensar em outra coisa que seja oposta, por exemplo, algo saudável, aí fica incompatível. E o seu cérebro ele enxerga que tipo, o esforço para sair desse não saudável para o saudável é grande, não tô afim não. Aí eu uso o atalho. Porque tipo, para que que eu quero sair desse estado aqui para cá? Não vai me ajudar. Eu vou ter que fazer muito esforço. Não é legal não. Então já que eu fiz isso, vou ficar aqui mesmo. Aí na segunda, por exemplo, aí eu volto para cá. Aí eu penso nisso. Por isso que uma das estratégias que eu uso com os meus pacientes, e já indiquei para vocês aqui, é o quê? Parar com essa ideia que tem alimento saudável e não saudável. Tudo é alimento. E como que você faz isso em atos, em práticas, em ações no dia para começar a mudar isso na sua cabeça? Fazendo eles jogar no mesmo time. Como? Parece meio louco, mas é essa loucura que vai te mudar isso na sua cabeça, tá? Vamos pegar um exemplo extremo. Comprei um Big Mac. Aí o Big Mac, normalmente eu vou querer acompanhar ele com o quê? Com batata e refrigerante. Mas eu posso fazer o quê? Eu tava com muita vontade de comer Big Mac. Eu posso comprar esse Big Mac, levar para casa. Eu chego em casa. Eu posso ter feito alguns legumes refogados, alguma coisa ali assim, na grelha, com um tempero que eu goste. E eu posso comer esse Big Mac acompanhado dos legumes. Comer esse Big Mac acompanhado de legumes e um omelete. O que que eu tô fazendo? Eu tô colocando no prato junto uma coisa que o meu corpo, o meu cérebro considera como não saudável e coisas saudáveis. Quando eu como junto, eu vou mostrando para ele que a comida é comida. Não tem não saudável e saudável. Eu quem defino o que eu como, quanto eu como. Não tem essa questão de ficar falando, ah, hoje é saudável. Não, hoje não é saudável. Hoje é isso. Não, hoje é aquilo. Não, tudo é comida. Quem define isso sou eu. Né? E aí quando eu começo a praticar isso, com os dias, com as semanas, eu vou tirando essa ideia de. Não é que eu vou tirando, mas eu vou diminuindo essa ideia do jaquê. Porque se eu vejo como tudo comida, eu não separo mais. Se eu comi um Big Mac ali com fulano, que eu fui lá sair com ele, eu posso facilmente chegar em casa e comer uma coisa saudável. Eu posso amanhã cedo facilmente fazer exercício físico. Por quê? Porque eu enxergo da mesma maneira. Tá no mesmo time, não tá separado. Agora continua enxergando separado. Igual muitos. Eu não quero criticar os profissionais, tá? Eu quero criticar a ideia. A ideia que ainda persiste na nutrição de dia do lixo. Então continua com essa ideia de que tem alimento não saudável e alimento saudável, o que vai acontecer com você? Você vai ser uma grande vítima da síndrome do jaquê. É isso que você vai ser. Porque o seu cérebro vai sempre usar esse atalho. Esse atalho de já que eu fiz isso, eu vou fazer isso. Ou já que eu fiz isso, não vou fazer aquilo. Seu cérebro vai usar esses atalhos. Agora passa a usar a estratégia de você usar tudo no mesmo time. Vou comer um chocolate, ótimo. Pega o chocolate, come ele com uma fruta, com iogurte. Vou comer um mousse de chocolate, ótimo. Pega esse mousse de chocolate, corta umas castanhas em cima dele, come com uma fruta. Tá entendendo a ideia? Começa a quebrar essa ideia de saudável e não saudável. Que aí você vai ver como que você vai mudar a maneira como você enxerga a comida. Você vai ver a comida como comida. Quem determina que come, quanto come, sou eu. E eu vou percebendo que a comida tem nada a ver com isso. Mas eu tenho. Eu tenho. E aí você passa a ser muito mais dono das suas escolhas. Tá bom? Sei que a gente saiu um pouco do tema ansiedade, um pouco, porque querendo ou não, isso tudo tem ligação com ansiedade, né? Uma pessoa, fico feliz, tá? Ô, Grazi, pelo que você disse aí que viciou na live, eu fico feliz que esteja sendo bom assim. Meu pai come pizza com salado, tá magrinho. Olha lá! Qual que é o nome dele? Seu Zé? Aprende com seu Zé, ó. Come pizza com salada, tá magrinho. Por quê? Provavelmente ele não enxerga, ele não separa não, ele vê tudo comida. E ele sabe que ele pode comer de tudo mantendo o equilíbrio. É isso aí. É isso aí, eu sou assim, mano. Eu como as coisas dessa maneira, né? Eu uno as coisas quando é possível. Quando eu não uno, se eu comer uma coisa, por exemplo, uma bolacha recheada agora, daqui a pouco eu tô comendo uma maçã, daqui a pouco eu tô batendo um shake de proteína. Eu vou. Seu Luiz, ó, parabéns pro seu Luiz. O seu Luiz vai bem. Eu vou fazendo isso. Então eu não separo essa ideia de saudável e não saudável. Enquanto essa ideia estiver na sua cabeça e você estiver alimentando ela, você vai sofrer com a síndrome do jaqueta. Infelizmente. Porque ela é implacável. E aí, se você tem essa síndrome do jaque, você vai ficar ansioso, ansiosa. Sabe por quê? Porque você vai ficar pensando: ah, mas já que eu já comi uma pizza, eu não vou fazer exercício agora, não. Ou se pouco foi da sexta pro sábado. Aí o que que vai acontecer? É bem provável que você vai comer mal no sábado e no domingo. E a sua mente vai ficar te cobrando o quê? Na segunda você precisa fazer perfeito, hein? Então gera uma cobrança gigantesca dentro da sua cabeça. E a ansiedade aumenta. Aí você vai chegar na segunda-feira com ansiedade lá em cima, cobrança lá em cima. E às vezes, se você não viu essa live, por exemplo, ou esse podcast, que vai ficar salvo, né? Se você não viu, você não vai saber o que fazer. Aí você vai ser pego de novo por essa síndrome do já que. Ah, já que, né? Vou continuar e eu tento na semana que vem. Ah, já que, né? Até uma hora que você desiste. Né? Isso é triste. Você está me descrevendo. Ô, Mayra, tem conserto. Tá? Tem conserto. Essa live vai ficar salva. Você pode assistir depois. Aconselho que assista, que a gente falou bastante coisa aí. E vai te ajudar a mudar esse padrão de comportamento. Tá bom? Qualquer pessoa aí, gente, eu entendo que às vezes identificar as fontes de ansiedade, igual a gente falou mais cedo, é um papel difícil. Caso vocês queiram procurar ajuda, tá? Pegar que meu, eu vou criar um método para você para te ajudar. Me chama depois um direct que eu posso te ajudar com isso, tá bom? Inclusive, deixa eu aproveitar aqui e fazer um convite. Amanhã eu vou abrir vagas, tá? Vagas limitadas mesmo, tá? Vão ser no máximo 10 pessoas, tá bom? Vagas para mentoria de 6 meses comigo, tá? A Grazi tá aí, ela sabe que foi uma das pessoas que pediu para eu abrir essa mentoria. Serão somente 10 vagas, eu vou abrir amanhã. Será um preço especial para membros fundadores, porque serão as primeiras 10 pessoas que eu vou acompanhar durante 6 meses, tá? E terão aí, nós teremos aí dois encontros por mês, presencialmente. Nós teremos um grupo fechado no Telegram, no WhatsApp. Ainda não defini se vai ser o Telegram ou o WhatsApp. Tá? Para vocês discutirem, vai ser um grupo que se ajuda, que se empenha, e eu vou estar lá direto para ajudar vocês, sem contar esses nossos encontros quinzenais, que serão 2 vezes por mês, tá bom? Eu vou dar um bônus para essa turma, que vai ser, não sei se você ficou sabendo, acompanhou. Vocês estão me ouvindo? Ninguém está me respondendo. Não sei se você está me ouvindo ou não. Estou escrevendo no chat. Estão ouvindo? Então? Voltou? Agora está com som. Ufa! Eu acho que foi a conexão, porque o fone está ligado. Vamos lá? Tava travado, né? Acho que é a conexão que travou. Olha só, eu tava falando que serão 10 vagas, 10 membros fundadores, até no máximo 10, porque isso vai ser um teste, tá? Eu acho que 10 eu dou conta de acompanhar. Depois eu vou ver se eu vou aumentar essas vagas na segunda turma ou não, tá bom? Então, ó, quem tem interesse de participar dessa mentoria, que vai ser durante 6 meses, teremos o nosso grupo de apoio, teremos dois encontros por mês, vai ser um quinzenalmente. E vai ter esse bônus aí dessas 60 lives de temas, cara. Cada tema top são temas pensados nas dificuldades de emagrecer mesmo. Não é só essa coisinha de o que comer e não comer. Tem isso lá também. Tem isso lá também que eu dei exemplos nas lives, tá? Foram lives top. Pra quem acordou de manhã comigo e assistiu, sabe como foi divisor de águas as lives. Tá? Um monte de gente que. O legal das lives é que as mudanças da vida das pessoas aconteciam nas lives. As pessoas saíam de lá querendo praticar, querendo ter resultado, sabendo o que fazer, né? Porque recebia a estratégia para praticar. E essas pessoas, essas 10 pessoas, elas vão ter acesso a essas 60 lives, 60 vídeos que você pode assistir, por exemplo, pegar um por dia, um por semana, sei lá. Aí você vai assistindo aí e você vai aprendendo. Você pode escolher os temas lá, né? Os títulos das lives. Escolher, ah, quero ver essa hoje. Ah, tô precisando ver essa. Então vai ser uma forma de eu conseguir acompanhar vocês, e para quem não sabe o que é um processo de mentoria, né? Na mentoria eu vou ajudar vocês nos encontros que nós vamos fazer quinzenalmente. Nós vamos usar alguma plataforma, ainda não decidi especificamente, tá? Vou ver isso ainda certinho, mas vai ser uma plataforma online que nós vamos usar. E nessa plataforma eu vou pegar vocês pela mão mesmo, é como se fosse quase que pela mão, literalmente falando, né? Para ajudar na dificuldade de vocês, tá? Então vocês vão trazer as dificuldades do que vocês estão passando e eu vou sair de lá ajudando, vocês vão sair de lá sabendo o que fazer, tá bom? Por isso, esses encontros, eles são cansativos, tá? São cansativos, precisa ter peito. Que a gente vai pegar, por exemplo, ali horas, né? Vão ser, por exemplo, 10 pessoas, por isso que não pode ser muito, gente. Por isso que é limitado mesmo as vagas. Porque se fica muita gente, aí eu ajudo uma pessoa e depois tenho que ajudar a outra. É claro que às vezes uma ajuda um já ajuda a outra, né? Serve para outra também. Mas pensa, se eu vou fazer 10 estratégias para 10 pessoas, vai demorar. Então isso aí vai exigir de mim. Eu vou provavelmente pegar um dia só para isso, para ajudar vocês. Talvez seja um trabalho intensivo nisso, tá bom? Então se você quer essa mudança na sua vida para ter maior facilidade para emagrecer, sem precisar ficando de dieta, mudando comportamentos enraizados em você, mudando esses padrões, igual a Mayra estava falando, né? Nossa, você me descreveu aí, de sempre ficar refém dessas emoções, desses padrões de comportamento. Chega disso, vocês vão estar dentro de um grupo que está querendo a mesma coisa que você, que passa pelas mesmas dificuldades que a sua, que vai te inspirar, que vai te ajudar, que vai te apoiar, vai poder contar comigo e todos esses vídeos aí, tá bom? Que eu vou colocar de bônus para vocês. Não sei se eu vou manter para as próximas turmas, não, tá? O próximo prometer. Posso prometer com certeza que essa primeira turma vai ter acesso a esse bônus das 60 lives. Ok? Então, para quem quer, vai terminar a live aqui, você vai lá, manda um direct para mim e fala assim: eu quero. Que aí eu vou te colocar no Close Friends, tá? E amanhã eu vou falar certinho o que é que você precisa fazer para fazer a sua inscrição, para estar junto com a gente e para a gente começar, que amanhã vai ser na terça-feira, né? Eu quero ver se a gente já começa essa semana, fazendo uma reunião essa semana. Tá bom? Gente, obrigado para quem ficou até aqui. Fico muito feliz. Espero que essa live tenha te ajudado muito, muito mesmo. Que você tenha ressignificado a ansiedade. E se você precisa de ajuda e quer ajuda, vem com a gente na mentoria. Tá bom? Vão ser 6 meses intensos aí. Esses 6 meses, você vai chegar em 2022 outra pessoa. Vou me esforçar para isso. E se você se esforçar para isso, pode ter certeza. 2022 você vai ser outra pessoa. Combinado? Fiquem com Deus, gente. A gente se fala. Tchau, tchau.